vai começar o programa Tropa de Elite. Tropa de Elite. Assuntos do momento. Utilidade pública, política e os correspondentes da nossa região estão no ar a partir de agora aqui na Gabriela FM. Gabriela FM.
Marinho Santos.
Olha a hora, Tony Café. Acorda, meu filho, pra vida. Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6:05. E 6:05 tá começando mais uma edição da série e do programa diferente. Programa diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí. Então vem comigo até as 8, vem com o Tony Café. E a gente já começa o Tropa de hoje perguntando como é que tá o telhado da casa de Pardal. O telhado da casa de Zé Mascate, como é que tá o clima, tempo pra hoje? Vai chover, vai fazer sol? Alô, alô, Tony Café.
6:06, Marinho Santos, bom dia mais uma vez. Temperatura de hoje é agradável, hein? Sol com aumento de nuvens ao longo do dia, à noite ocorrem pancadas de chuva. Temperatura em torno de 17 graus, possibilidade de chuvas 17%, vento a 13 quilômetros, a umidade relativa do ar 59%, tá? O sol vai embora às 17h30. Marinho Santos.
E vamos que vamos, são 6:06 na linda Princesa do Sul, na cidade mais linda do interior da Bahia. Alô, Nicolai! Nicolai, meu filho, acorda aí na Baixa Fria porque o tempo tá bom, viu? Alô, Mônica, sai debaixo da coberta porque Nicolai já vai trabalhar. Vamos manchetar o Tropa de hoje. As manchetes que serão notícias neste programa. Violência no município de Jequié. A cidade registra em 2 dias um homicídio e 4 tentativas. Chocolate Festival começou ontem em Ilhéus. O Chocolate Festival retorna ao município onde tudo começou. Centro de Ilhéus, estrutura de ponto de ônibus, cede e fica pendurada. Ao lado do também pendurado o esquecido General Osório. Parte da Avenida Soares Lopes será fechada para veículos nas manhãs de domingo. Conselho Nacional de Justiça mantém transferência de vara do trabalho de Ilhéus para Camaçari. Não tem jeito. A terceira vara do trabalho de Ilhéus vai mesmo para Camaçari. Falta de representatividade política. Eleitores selecionados para trabalhar no dia das eleições devem acessar, no prazo de 5 dias, o portal do mesário. Eu falei o portal do mesário no site do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e confirmar recebimento da carta de convocação. Polícia Federal prende estagiário do INSS por fraudes em empréstimos. E atenção, meus amigos taxistas de Ilhéus. Taxistas ganham incentivo para aquisição de carros elétricos na Bahia, início de pedido de financiamento, e o taxista precisa seguir alguns passos. Fique ligado. Olha, a polícia da Bahia é a que mais mata em números absolutos, segundo o Anuário Brasileiro 2024. Eunápolis, Jequié, Salvador e Simões Filho, entre as 10 cidades onde a polícia mais mata. Mas se a polícia não matar, a polícia morre. Ex-deputado Geraldo Simões está chutando o pau da barraca. Acusa prefeito de Itabuna, Augusto Castro, de plantar nota na imprensa. Governador Jerônimo Rodrigues cancelou vinda à abertura do Chocolate Festival. Decidiu ir a sepultamento de um ex-prefeito de Crisópolis. E o grande desafio para quem assumir a prefeitura de Ilhéus. A praia da Avenida Soares Lopes precisa urgentemente ser recuperada, voltar a ser o cartão postal de Ilhéus. E daqui a pouquinho um relato de uma professora aposentada. Essa professora luta para receber recursos dos precatórios do Fundef na íntegra. Eu vou falar sobre esse relato dessa professora aqui. Ela luta contra a prefeitura. A prefeitura trancou a torneira dos precatórios e eu falo neste programa. São estas as principais manchetes que serão notícias aqui no programa de hoje. Eu conto ao meu lado, fazendo tropa comigo, Tony Café. A sua participação também será muito importante aqui, viu? Você pode ligar, participar do programa no contato da Rádio Gabriela FM, né, no WhatsApp. E aí você vai ligar 988, ou você pode digitar e fazer seu relato, 988-29-1029. Ligue ou mande seu áudio, ou você digita e faz sua reclamação no seu bairro, na sua rua, e você também no distrito. Tem internet aí? Pega seu telefone celular e grava seu áudio de um minuto e meio, e você pode participar do programa com a gente, falando, fazendo seu relato. O que é que está acontecendo aí na Lagoa Encantada? O que é que está acontecendo você em Sapucaeira, distrito de Ilhéus? O que é que está acontecendo aí você em Itabuna? Meus amigos de Itabuna também, vocês podem participar aqui do programa, viu? Abre o gás aí e fala neste programa aqui, que aqui é do povo. É do povo para o povo, com o povo. E eu estou com Tony Café. Depois do programa nós vamos tomar café. São 6 horas e 12 minutos na linda Princesa do Sul.
É nada, 6 e 12, bom dia, tá começando tropa.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
A hora certa se manda, vai embora. Alô, Wilson. Wilson Refrigeração. Tá com o rádio ligado, meu filho, aí em cima, né? Ele tá bem aqui em cima, aqui, ó. É amigo do Tiagão, da Feijoada da Rosa. O Wilson Refrigeração, aí nos Carilos. Meu amigo Wilson, aquele abraço para você. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Começamos o programa de hoje falando da violência em Jequié, na Cidade do Sol. A cidade registrou em 2 dias um homicídio e 4 tentativas de homicídio. É o município de Jequié, ele vem sofrendo com índices alarmantes de violência. Somente na última terça-feira e na quarta-feira, a cidade registrou um homicídio e 4 tentativas de assassinatos, todas as vítimas do sexo masculino. Para você ter uma ideia, na manhã da última terça-feira, 2 homens que estavam em uma moto foram perseguidos por outra moto. 2 ocupantes também efetuaram vários disparos, porém as vítimas conseguiram fugir. Um outro crime que ocorreu 7 horas 15 minutos manhã, na rua Professora Virgínia, lá em Jequiezinho, o bairro Jequiezinho. A informação é de que uma das vítimas cumpria pena no conjunto penal de Jequié e estaria no regime semi-aberto. Aí vamos para quarta-feira, dia 17. Um jovem de 23 anos foi atingido no tórax, lado direito, antebraço esquerdo e na região perianal. Enquanto o outro, de 35 anos, foi atingido com duas perfurações na mão esquerda, no local da cena. A PM, a Polícia Militar, encontrou cápsulas de munições 9mm. Os dois estavam sentados na calçada de uma residência no Alto da Bela Vista, lá em Jequié, fazendo filmagens com o celular, quando surgiu dois elementos, chegaram armados em uma moto de características e placas, a placa não informada, não anotada, e fizeram disparos de arma de fogo. Eles deram entrada no Hospital Geral Prado Valadares, socorridos por populares e encaminhados para a sala vermelha, designado para o atendimento de casos de emergência médica. Um detento foi assassinado na estrada do presídio, quando retornava para o conjunto penal de Jequié. O Teles Souza dos Santos, ele tinha 26 anos, interno no semiaberto, foi alvejado por diversos disparos. E aí o DPT entrou em ação, o Departamento de Polícia Técnica realizou o levantamento cadavérico, encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal de Jequié. Então esse aí é o terceiro preso do conjunto penal de Jequié, morto nos últimos dias, em um confronto com a polícia, e outros dois assassinados também. Então Jequié tá que tá, e a gente vai falar aqui neste programa, já falou tudo que tá acontecendo lá na cidade de Jequié, na cidade do sol, né? Na cidade do sol. Daqui a pouquinho eu volto falando, sabe por quê? Porque eu tô preocupado com essa questão. Não vai ter jeito, né? Não vai ter jeito. A vara vai para Jequié, a terceira vai para Camaçari. É, o Conselho Nacional de Justiça mantém a transferência de vara do trabalho de Ilhéus para o município de Camaçari. A terceira vara do trabalho de Ilhéus para Camaçari. Imagina só, Ilhéus perdia e perdeu ao longo do tempo tudo para Itabuna. Agora estão agora direcionando lá para Camaçari. Qual é o caso da vara, terceira vara da justiça. Justiça do trabalho de Ilhéus perdendo aí por conta da falta de representatividade política. É, sem representatividade política, a gente fica a ver navios. É governador desembarcando em Ilhéus a todo instante, a todo momento. É o presidente Lula vindo tomar banho na Praia do Sul, na Praia dos Milionários. É o senador Otto Alencar para lá e para cá. É o ministro Rui Costa fazendo acontecer, e ninguém faz acontecer uma transferência dessa, de uma vara importante. Advogados trabalhistas estão aí com a mão na cabeça, é? Servidores também, e ninguém quer perder. Ilhéus só faz perder por conta da falta de representatividade política. Só elegeu uma deputada, Ilhéus, estadual, mas não tem força para brigar lá em Brasília, porque é deputada estadual, fica só a nível de estado. Ilhéus deixa de eleger um deputado federal, não tem mais deputado federal. Já teve o Raimundo Veloso, já teve o Adalberto Galvão, o Bebeto, e agora não tem ninguém. Não tem ninguém, e quando não tem, meu amigo, fica mais difícil. Daqui a pouquinho o Vini Santana fala direto de Uruçuca. Daqui a pouquinho também tem Nath Almeida. Tem o Edenildo Braga do quadro Bola Dentro aqui no Tropa de Elite. Ainda tem Itabuna com Souza Pina e Paulo José direto de Camacan. São os correspondentes deste programa Tropa de Elite. Agora são 6 horas e 19 minutos. Vamos aí ver com Tony Café. Se tem algum áudio aí, Tony, tem o povo reclamando já aí no Tropa, Tony Café.
Vamos ouvir o povo agora, 6:20.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Muito bom dia, Tropa de Elite, bom dia, meu amigo Marinho Santos, bom dia, meu amigo Tony Café. Sextou. Sextou e o final de semana chegou. E que Deus continue derramando bênção diante desse grupo tão maravilhoso, esse Tropa de Elite que veio para contribuir bastante com essa comunidade sofrida da cidade de Deus. Estou passando por aqui, meu amigo, para dar o meu final de semana para o meu amigo Moisés Vasconcelos, o meu final de semana também para Val Mecânico, para Betinho, meu padrinho, que é um grande amigo especial. Mandar também ali o meu bom dia para Ana do Fato. O meu grande final de semana também é para meu amigo Gilmar Vitorino. E mandar também meu final de semana ali para aquela comunidade de Vila Olímpia, ali, exclusivamente para seu Zébio, entendeu? Mandar também o meu final de semana para aquela turma que continua sofrendo ali no bairro do Cominho. Toda a comunidade da Avenida Roberto Santo Antiga, Avenida Esperança e Alto da Esperança. Valeu que valeu. O povo está na escuta, Tropa de Elite.
Tem mais aqui, Marinho Santos. Bom dia a todos da Rádio Gabriela FM. É a Fabiana Cruz, né? Fabiano Cruz. Aqui quem fala é o inscrito no programa Universidade para Todos, né? Que até neste momento aguarda a lista de aprovados para estudar no Colégio Fábio Araripe, no Teotônio Vilela. A UESC precisa divulgar a lista dos aprovados, nos manter ao menos informado, né? No site deles não tem nada a esse respeito. Marinho, nos ajude, por favor. Sou Fabiano Cruz, um abraço para você. Agora com você, Marinho Santos.
Valeu que valeu, Fabiano Cruz. Também o Balaio, também tá. Balaio do Alto, da Avenida Esperança, participando do Tropa de Elite. Meu amigo
bom
Pedro.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Tony Café. Sextou. Ouvinte ligado nesse programa. É ouvinte bem informado, meu garoto. Esse programa, eu amo esse programa, viu? Os colegas lá já falam que meio dia eu tô ligado nesse programa, de manhã eu tô ligado nesse programa. Aí você sabe que ouvinte ligado é ouvinte bem informado. Manda um alô aí pra Gilson Carregador em Sambaituba. Roberto lá, administrador lá do condomínio Marissó. José Carlos no Retiro, Rita, Meire, que não perde também esse programa, né? Que é fã do seu programa. Ronaldo também, do Açougue, lá em Sambaituba, né? Aqui quem tá falando aqui é o Nilton César, aqui do Alto do Cavário. E seu Antônio, 0800, lá na Rua das Orquídeas, lá no Vilela também. Uma boa, excelente sexta-feira para vocês, meu garoto. Que Deus venha abençoar cada dia a vida de vocês, que vocês venham a ser essa dupla dinâmica no rádio.
Valeu que valeu, Nilton César. Um bom dia para você também, tá ligado no Tropa. É Nilton César participando do Tropa de Elite. O Pedro NP. Pedro NP, um abraço a você. Tá aí na Vila Ferroviária, tá com Dona Nádia. Ô, hein? Tá com o Dona Nádia? Tá, beleza, tá legal, tá no clima. Meu amigo Pedrão NP, o amigo do Bobô, aquele abraço pra você. O Stanley também tá ligado no Tropa de Elite, a galera do Salão Corte Legal na Rua 7 de Setembro, em pleno centro de Ilhéus, tá ligadinho no Tropa. Os irmãos Wagner e Chico. Chico e Wagner, o pau que dá em Chico, é dá em Francisco. Alô, Chico, alô, Stanley. Stanley é filho do nosso amigo Betinho, meu primo, e Betinho, o meu padrinho. O Siso Boy tá lá no bairro São Miguel, é o mesmo Tarcísio, é o Siso Boy. Eu gostei do Siso Boy ontem, o velório do nosso saudoso sargento da Briosa, Polícia Militar da Bahia. O Kid, é o Deuclides, era o mesmo Kid, durante o velório no SAF, a turma do vôlei chegou chegando, os amigos do vôlei, que ele também participava do vôlei, e chegou lá para dar o último adeus, aquela em volta do caixão, todo mundo uniformizado, organizado, e a gente ficou de cá olhando, observando cada momento da despedida do nosso querido, saudoso, o Kid, o sargento da Polícia Militar que nos deixou e foi sepultado ontem por volta das 3 da tarde no cemitério do bairro do Basílio. Então a galera do vôlei, receba um abraço aí, né? Do programa Tropa de Elite. Vocês estão sempre... Eu quero mandar um abraço também pro Marcelo Duzentão, tá lá na cidade de Almadina. Ele que também participou do vôlei por muitos e muitos anos, o Marcelo Duzentão, né? Aquele abraço para vocês aí do vôlei. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. O Jorge Gustavo tá no bairro Hernani Sá, na Urbis. Tá ligado no Tropa de Elite, porque agora eu vou pra Itabuna. Ele tá chamando aí, Tony Café? Tá chamando aí?
Tá chamando o Vini Santana.
É o Vini Santana? Vini Santana fala no Tropa agora. Alô, alô, Itabuna. Alô, alô, Vini Santana, vem comigo.
A região interligada no Tropa de Elite.
Olá, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Mandar um bom dia especial para vocês e para todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, trazendo as principais informações de Uruçuca, Serra Grande, Ubatã, Ubaitaba, Auralino Leal, Maraú e Itacaré. Nessa manhã de sexta-feira, sextou, meus amigos, sextou. Mas eu estou aqui com aquele apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia. E antes de sextar, vamos para as informações. Itacaré divulga a data da micareta de Taboquinhas. Foi oficialmente anunciada a data da tradicional micareta de Taboquinhas, distrito da cidade de Itacaré. A festa acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de agosto, prometendo agitar a comunidade e atrair visitantes de diversas regiões. Além de celebrar a cultura local, a micareta é uma importante oportunidade para movimentar o comércio da cidade, aquecendo a economia e proporcionando momentos de lazer e diversão para todos os participantes. A outra informação é a seguinte. Aniversário de 91 anos de Ubaitaba terá Xande Harmonia, Trio da Ruana e várias outras atrações. A Prefeitura de Ubaitaba, por meio da Diretoria de Cultura, confirmou as primeiras atrações para a celebração do Aniversário de Emancipação Política do Município. O evento acontecerá nos dias 26 e 27 de julho, na Avenida Beira Rio, o mesmo local onde tradicionalmente é realizada a Festa de São João. As atrações confirmadas até o momento são o renomado cantor Xande Harmonia e o animador Trio da Ruana, além de diversas bandas locais que prometem agitar o público. Com esse clima de festa, eu vou ficando por aqui. Mandar um ótimo final de semana e desejar um ótimo final de semana para vocês, meus amigos Mário Santos e Tony Café, e a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. Eu vou passando a bola para vocês e fico aqui. Meu nome é Vini Santana, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia. Um abraço.
Abraço, um abraço você. É, tá ligado na tropa ele, viu? É o Vini Santana. Vini Santana falando direto da cidade de Uruçuca. Alô, Vini Santana, aquele abraço pra você. Tenha um bom dia, um ótimo final de semana. Em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 28 minutos. 6h28, daqui a pouquinho eu falo que o Conselho Nacional de Justiça mantém transferência de vara do trabalho de Ilhéus para Camaçari. Ilhéus perde a terceira vara, a do trabalho. É daqui a pouquinho no Tropa de Elite.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
A hora certa, você ligado, tá ligado, tá na minha, tá comigo, tá com Tony Café. Alô, alô, Sargento Xavier, vem comigo. Sargento Xavier de Ilhéus, ele é daqui de Ilhéus, está de serviço, comandando uma guarnição da Briosa Polícia Militar da Bahia, lá em Santa Cruz Cabralha. A guarnição tá que tá, viu? A melhor das melhores, soldado Januário, soldado PM Januário, soldado PM Matos Júnior, está no comando do Sargento Xavier, lá em Santa Cruz Cabralha, onde o serviço não para, toda hora tem toda hora tem que ter ocorrência, tem que ter a polícia, e chegando lá em Cabralha, e tem os meus amigos de Ilhéus, estão lá trabalhando, vários amigos de Ilhéus, e o Xavier tá ligado nesse momento com o radinho na guarnição, tá lá antenado e tá ligado na Gabriela FM, ligado no programa Tropa de Elite, porque aqui, ó, o pau que dá em Chico é dá em Francisco. Mandando um abraço também para Soares Barbosa, meu amigo Bico de Pato, na Ladeira da Conceição. Não, antiga Ladeira da Conceição. Agora o nome da ladeira é Ladeira de Acesso a Tapera, Ladeira Soares Barbosa, Bico de Pato. Aquele abraço, Bico de Pato, para você também. Olha, meus amigos, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, indeferiu liminarmente o pedido da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Bahia, a OAB Bahia, para suspender a Resolução Administrativa Tribunal Regional do Trabalho, TRT, que transfere a terceira vara do trabalho de Ilhéus para Camaçari, lá na região metropolitana de Salvador. Com a implantação da quinta vara do trabalho, a OAB de Ilhéus aponta prejuízos para moradores do município de Ilhéus. A OAB Bahia alega haver um descompasso na distribuição entre as três varas de Ilhéus, trazendo números de quantidade de casos novos apenas na fase de conhecimento. Na liminar, o conselheiro do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, Guilherme Feliciano, diz que o fato não está respaldado por um elemento de prova e que o TRT-5 possui atribuição administrativa para alterar a jurisdição das varas. Então, segundo entendimento do CNJ, são considerados como casos novos não somente os processos de conhecimento, mas também os de execução. O TRT Bahia esclarece que a distribuição de processos acontece de forma rigorosamente equitativa entre varas de mesma jurisdição e é feita de forma automática pelo processo judicial eletrônico, PGE, sem interferência humana. Então o tribunal faz a distribuição usando algoritmos fechados fornecidos pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então a presidência do TRT Bahia reforça o diálogo transparente que manteve com a advocacia, em que foram apresentados detalhadamente os estudos e a forma como a distribuição de processos é feita, especialmente durante o Colégio de Presidentes de Subseções da OAB Bahia, no dia 6 do mês de junho. E na visita da direção da OAB Ilhéus na a sede do regional, no dia 19 de junho de 2024. Essa decisão teve aprovação por unanimidade. O órgão especial aprovou por unanimidade a transferência da terceira vara do trabalho de Ilhéus para a jurisdição de Camaçari, acolhendo dados da proposta de reestruturação elaborada pela Comissão de Estudo da Jurisdição do Tribunal, em conformidade com a resolução número 296/2021 do CSJT. Então, a resolução revisa o redimensionamento da jurisdição, identificando as varas com distribuição processual inferior a 50% da média de casos novos por vara no último triênio. Então, com o objetivo de adotar as providências necessárias para adequação da jurisdição ou transferência de unidades. Então, no caso da terceira vara de Ilhéus, da Justiça do Trabalho, análises mostram que, desde 2019, a unidade recebeu um número de casos bem baixo da média regional, segundo o TRT-5. Entre 2021 e 2023, foi registrada uma média de 549 processos, tão somente aqui na terceira vara do trabalho de Ilhéus. Enquanto a média das demandas das demais varas foi de 1.258 casos, a terceira vara do trabalho de Ilhéus fica a mais de 400 quilômetros de Salvador. Então tá aí essa decisão aí. Eu não sei qual o critério, ele tem os critérios deles lá. Eu sei que terminou que Ilhéus perdeu para Camaçari. A terceira vara do trabalho vai ficar uma turbulência aí agora para você que vai prestar uma queixa, procurar a justiça do trabalho, e vamos ver o que é que vai acontecer. É porque já foi decidido, já martelo batido, aprovação por unanimidade entre eles lá. Não sei os critérios, eu não sou advogado, somente sou radialista, estou aqui só para divulgar e criticar quando devo criticar. Eu critico porque eu sou ilhéense, eu sou de Ilhéus, eu sou barrista e eu não concordo com esse tipo de coisa. Nada foi, ninguém foi ouvido, ninguém foi, de repente pegou todo mundo de surpresa, advogados, os servidores, juízes, juízas, pegou todo mundo de surpresa, veio de cima para baixo, bateu o martelo, aí depois reúne, aprova por unanimidade. Eu sei que quem perde é Ilhéus. Quem perdeu foi Ilhéus. É? Seus magistrados aí, desembargadores do Tribunal do Trabalho, os desembargadores. Quem perdeu foi a nossa cidade, o nosso município de São Jorge dos Ilhéus. Fica aqui a nossa revolta em torno de tudo isso que aconteceu. São 6 horas e 44 minutos. Doem quem doer. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. São 6h44. Eu tô retado já com essa onda aí, viu, seu Tony Café? Vem de lá pra cá, Tony Café. Vem comigo.
Muito bem, Marinho Santos. 6h44.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Agora são 6 horas e 44 minutos. Vamos falar de bola rolando. Vamos falar de futebol. Futebol é aqui, ó. Gabriela FM com Edenildo Braga. Bola dentro, bola dentro. Alô, alô, Edenildo Braga. Vem comigo.
Bola dentro.
Bom dia para você, Marinho Santos. Bom dia, Tony Café. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Dois jogos realizados ontem pelo Campeonato Brasileiro Série B. O Vila Nova empatou com o Santos, placar de 1-1. O Vila é o segundo colocado com 28 pontos. O Santos é o primeiro com 29 pontos conquistados até aqui no Campeonato Brasileiro Série B. O Novo Horizonte venceu a equipe da Chapecoense por 1-0 e com essa vitória foi a quarta colocação com 26 pontos ganhos. A Chapecoense, zona de rebaixamento, quase na zona. 16º colocado, 18 pontos até aqui. Hoje, mais duas partidas, Avaí, Ceará, Curitiba e Mirassol. E é neste sábado, 18 horas, que Colo-Colo e Grapiona começam a decidir uma vaga para a final do Campeonato Baiano da Segunda Divisão e, consequentemente, garantir aí o acesso à Série A do Baianão do ano que vem. O jogo acontece no estádio Mário Pessoa, 18 horas, com mando de campo do Colo-Colo, Colo-Colo e Grapiona. Para essa partida, a Federação Baiana de Futebol escalou Wagner Francisco Silva Souza, da CBF, ele é de Feira de Santana e vai comandar esse jogo no apito. O jogo de volta está programado para também no próximo sábado, 15 horas, só que há um pedido do Grapiona, que será o mandante, essa partida vai acontecer no estádio Joia da Princesa, na cidade de Feira de Santana. No domingo, o outro jogo da semifinal envolve Porto Seguro e Fluminense, 15 horas, no estádio Aguinaldo Bento, em Porto Seguro. Ezequiel Souza Costa, CBF de Macarani, apita esta partida. E no final de semana começa também o Campeonato Intermunicipal de Futebol. Aqui na região, nós teremos Ibirapitanga e Piauí, Itabuna e Itapetinga, Aurelino Leal e Coaraci. No estádio Mário Pessoa, domingo 3 da tarde, a seleção de Léus enfrenta a seleção de Uruçuca. A abertura oficial do campeonato será às 15 horas deste domingo em Itamaraju, para Itamaraju e Prado. Itamaraju, atual campeão da competição. No Campeonato Brasileiro Série A, a bola vai estar rolando o final de semana. No sábado, 3 jogos: Flamengo e Criciúma, Botafogo e Internacional, Palmeiras e Cruzeiro. No domingo, Grêmio e Vitória, Atlético Mineiro e Vasco, Bahia e Corinthians, Bragantino e Atlético do Paraná. O Juventude pega o São Paulo, Fortaleza enfrenta a equipe do Atlético Goianiense e a equipe do Cuiabá recebe o Fluminense. A Confederação Brasileira de Futebol sorteou ontem os jogos das oitavas e finais da Copa do Brasil. E tem clássico. Os jogos de ida acontecem dia 31 e de volta no dia 7 de agosto. Os jogos: Flamengo e Palmeiras, Atlético de Goiás e Vasco, Atlético do Paraná e Bragantino, São Paulo e Goiás, CRB e Atlético Mineiro, Botafogo e Bahia, Corinthians e Grêmio, Juventude e Fluminense. São as informações esportivas no Tropa de Elite da sua Gabriela FM desta sexta-feira. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Tony Café. Um abraço, bom final de semana a todos. Bom dia.
Bola dentro.
Muito bem, Edenildo Braga, muito obrigado pelas suas informações. 6h49 em Leos. Vamos às informações nacionais e internacionais. Um apagão cibernético afeta serviços importantes em vários países do mundo nesta sexta-feira, 19. Empresas aéreas de telecomunicações e de finanças enfrentam problemas. Segundo as agências internacionais, as primeiras informações apontam que os mais atingidos seriam os usuários da Microsoft. De acordo com a rede de TV norte-americana ABC, voos da American Airlines, United e Delta foram suspensos. Há registros de problemas na Austrália, Holanda, Panamá, Reino Unido e Alemanha. O incidente está aparentemente relacionado a um problema global na empresa de segurança cibernética CrowdStrike, que confirmou estar ciente das falhas do sistema operacional da Windows no Senso Falcon, né? No Reino Unido, os serviços ferroviários e de telecomunicações foram atingidos. O canal Sky News ficou fora do ar por dificuldades em fazer transmissões ao vivo. Ainda há relatos de problemas no Brasil, tá bom? Essas são as informações internacionais. Daqui a pouquinho, mais informações regionais com Marinho Santos. Esse é o Tropa de Elite, 6h50, Marinho Santos.
Me chamou, falou, me chama que eu vou, Tony Café. São 6 horas, a hora certa para você ligado. No Tropa de Elite, Pedro NP, 6h51 para você. São 6 horas e 51 minutos. Daqui a pouquinho tem Souza Pina, e tem Nath Almeida, e também tem Paulo José, direto de Camacan, aqui na Gabriela FM, no Tropa de Elite. O Walter, que não é o Walter Ecologia, é o Walter Taxista, ali da Praça do Big Meira. Tá ligado no Tropa, é o pai do Rodrigo. É o enfermeiro, o Rodrigo lá do Hospital de Ilhéus, viu? Aquele abraço, meu amigo Rodrigão. Rodrigo trabalha de manhã, tarde, noite e ainda dá aula lá na faculdade de Ilhéus, velho. Rodrigo, meu grande amigo. Olha, eu esqueci de falar o nome do Lopito. Lopito, jogador de vôlei, que ontem estava comandando os atletas, amigos do Sargento Kid. Lá todo mundo uniformizado e dando o último adeus ao Sargento PM Kid. Amigo do Sargento Gerson Mendes, da Companhia 68, e também presidente da APPM Ilhéus. São 6:52, 6:52. A violência em Jequié, já falei, Tony Café. É? Olha, ontem, a maior edição do Chocolate Festival começou ontem em Ilhéus, né? Retorna ao município onde tudo começou, com a promessa de ser a maior edição de todos os tempos, cerca de 200 expositores, dos quais mais de 100 marcas de cacau e chocolate de origem e de alta qualidade. A participação do evento no município de Ilhéus, 15ª edição local e a 38ª, quando contabilizados os festivais produzidos pela MVU no Brasil e na Europa. Então, a abertura do Festival do Cacau e Chocolate de Ilhéus, nome original do evento em 2009, e ontem, Centro de Convenções, 19h, a grande abertura, Avenida Soares Lopes, cartão postal de Ilhéus, com a presença. Ele vinha, mas não veio. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, por conta de quê? O ex-prefeito de Crisópolis, ele decidiu ir ao sepultamento do ex-prefeito de Crisópolis. E aí não veio Ilhéus, o Jerônimo, estava todo mundo antenado. Quer dizer, os políticos que são da linha dele, do palanque dele. A edição deste ano vai até o próximo domingo, dia 21, com atrações, degustação de chocolates, cozinha kids, cozinha show, palestras, shows musicais, rodada de negócios e muito mais, viu? Negócios com a energia baiana. Vamos fazer um festival incrível, com muita discussão sobre negócios do cacau e do chocolate. Pratos deliciosos na cozinha show, tudo com a energia que só o povo baiano tem. Marco Lessa, aquele abraço para você, viu? Que foi idealizador do Chocolate Festival e presidente da MVU, promotora do Chocolate Festival no país e também em Portugal, onde hoje reside. O projeto tem apoio financeiro do governo, né? O governo da Bahia está patrocinando o apoio, meio do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia, contando com as parcerias aí do governo do estado. Então, emprego, renda, beleza. Agora, botou no roteiro desse A Lagoa Encantada, Distrito de Ilhéus, aí eles colocam, é um grande espelho d'água de 15 quilômetros quadrados, onde se encontram, além de ilhas flutuantes, que se locomovem de acordo com o vento, cachoeiras e 4 grutas escravadas numa área de floresta atlântica inteiramente preservada e faz parte da Área de Proteção Ambiental, a APA da Lagoa Encantada. Agora é preciso fazer tudo isso aqui e dizer assim, ó, o acesso lá, quando chove principalmente, os buracos, a prefeitura não cuida de uma lagoa que tem o nome Lagoa Encantada. A Secretaria Municipal do Interior deixa a desejar. Mas não é somente a Lagoa Encantada, não. Os nossos distritos estão completamente abandonados. A exemplo da Lagoa Encantada. A exemplo do Rio do Engenho, do Santo Antônio, do Repartimento. As estradas estão acabadas. Rio do Braço, Rio do Braço tem um acesso que você sai lá em Itabuna, né? E não pode mais passar porque não tem como passar. Então fica aqui nosso repúdio em nome dos moradores dos distritos da cidade de São Jorge dos Ilhéus. São 6:57. Vamos ao quadro O Povo Fala com Tony Café.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Muito bem, 6:57. Bom dia, Marinho Santos, Tony Café. Deus abençoe a todos. Sextou. Bom dia, Café e Marinho. Passando para desejar para todos e para o meu esposo, o Jamilson, da JJ Transporte. Muitos anos de vida e saúde para ele, né? Que Deus abençoe infinitamente. Ela disse que ama o marido. Obrigado pelo companheirismo de sempre. Tá fazendo aniversário hoje. O Jamilson, parabéns para você, tá? Bom dia, Marinho Santos. Aqui é Rita Moreno. Estou trabalhando ligada no programa maravilhoso. Manda um alô para os meus colegas da padaria, né? Aqui tem, na Avenida Itabuna, Cosme, Marcelo, Luciano, Sandra. Bom dia, Marinho Santos, do Tony Café. Quando é que as autoridades vão tomar providências a respeito desse desmanche, né? Ferro velho, eu acho, de carros aqui na rua principal do Joia do Atlântico. Foco de dengue, insetos. Tem aquela febre aí agora, né? Que o Maruim tá transmitindo, né, Marinho? É um perigo. Autoridades aí, ó. O ferro velho lá no Joia do Atlântico, tá? A comunidade está pedindo.
Não é somente no Joia do Atlântico, não. Bairro São Miguel também. A delegada, a doutora Catiana Mourinho, tem que rever essa situação. Ela que é a coordenadora da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. E a Polícia Civil tem que tomar posições. Porque policial militar, policial investigador da Polícia Civil, dentro de ferro velho, comprando ferro velho, comprando em ferro velho, peças e carros sendo despostados no meio da rua, arrancados no machado ou na máquina, né? Que aí tem que saber qual a origem dos veículos que são, que vão para ser destruídos nos ferro velhos. Então a polícia é que tem que dar resposta. Tem que visitar, cadê a documentação desse veículo? Tem que investigar. A polícia tem que investigar. Não é somente em Ilhéus, não, em Itabuna também. Em Itabuna também tem um festival de ferro velhos e a Polícia Civil tem que dar a resposta, tem que investigar, tem que visitar, tem que checar a documentação. Tem uns veículos que estão aí sendo, né? Desmanchados. Desmanche de veículos e tem que ter documento para saber qual a origem daquele carro que está sendo desmanchado naquele ferro velho. São ferro velhos que espalham latas velhas nos bairros e os moradores não podem ficar permitindo esse tipo de coisa. Quero mandar um grande abraço ao doutor João Otávio. Doutor João Otávio, médico, ex-vereador de Itabuna, né? E está no Centro de Assistência Renal nesse exato momento, com rádio ligado, ouvindo Tropa de Elite. É um orgulho para a gente ter um ex-vereador de Itabuna, um médico que é super inteligente, a cabeça pensante, ouvindo o programa Tropa de Elite. E está inaugurando o rádio novo. O rádio que a Otacília ganhou ontem. Meu amigo, meu irmão, foi lá levar um rádio para ela. E ela está feliz da vida ouvindo Tropa de Elite no Centro de Assistência Renal, ali na Avenida Antônio Carlos Magalhães, no bairro do Malhado. Está todo mundo com rádio ligado. Nosso muito obrigado, Tony Café.
Vanesca do Sol e Mar, bom dia, Marinho Santos, Tony Café. Valeu pelo programa, bom dia, Marinho Santos e Tony Café. Wilson Refrigeração, né? Regina Costa, estão ligadinhos na Gabriela FM, no Tropa de Elite. Agora vamos chamar ela, né? A Nath Almeida.
Vamos que Nath tá chamando, sinal verde. Alô, alô, Nath Almeida, bom dia, vem comigo, Nath.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Marinho Santos, Tony Café, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quinta-feira, trazendo o nosso giro regional. A Prefeitura de Bicaraí assinou 2 convênios para calçar mais de 20 ruas e travessas na sede e nos distritos. O primeiro convênio foi através do Ministério das Cidades, via emenda parlamentar do deputado federal Paulo Aze, no valor de 1 milhão 220 mil reais. As obras tiveram início no dia 8 de julho e estão sendo realizadas pela construtora Vê Engenharia. As ruas contempladas serão Alto do Cristo, Rua A, B e C, Casa Populares, Rua Manuel da Silva, Dom Pedro II, no bairro Bela Vista, no bairro Delfino Guedes, as ruas U, X e B e a quadra F. A Rua Camacã, no bairro Duque de Caxias, a Rua do Andrezão e as ruas Marechal Rondon, Castro Alves e JJ Seabra, no centro da cidade. O segundo convênio veio através da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, no valor de R$ 1.392.840,00, e vai calçar as ruas D e Travessa D e a Rua A do bairro Bela Vista. Algumas ruas do bairro Delfino Guedes, a rua na lateral do Batalhão e a descida da Rua A na Rua João Thomas, na Vila Emílio Isabel. Tá aí, Marinho Santos e Tony Café, por hoje é só. Fico por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
E tchau, tchau. Bom final de semana pra você aí, Nath Almeida. Daqui a pouquinho tem Souza Pina, direto de Itabuna. Daqui a pouquinho também tem Paulo José, direto de Camacã. E eu volto em seguida falando que no centro da cidade de São Jorge dos Ilhéus, a estrutura do ponto de ônibus que fica ali ao lado do saudoso Colégio General Osório. O ponto de ônibus está pendurado. O colégio, o ex-colégio onde estudei, o General Osório, também está pendurado. Tá, ó, um prédio antigo, um prédio histórico está lá. As ruínas em pleno centro da cidade de Ilhéus. É uma vergonha vergonhosa para prefeito, para vereadores. São 7:04 na linda Princesa do Sul.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite. São 7:18 na linda Princesa do Sul. Olha, meus amigos, minhas amigas, Prefeitura de Ilhéus, prefeito Mário Alexandre, e também a Câmara de Vereadores de Ilhéus. Chamar a atenção dos vereadores de Ilhéus. Moradores da Rua Bom Jesus. Rua Bom Jesus fica, sabe onde? Você que não sabe? Fica no bairro Teotônio Vilela. Meteram um asfalto lá de qualquer jeito. Asfaltaram, meteram borra de asfalto sem drenagem. Uma barroca tamanha. As casas na lama, quando chove, meu amigo, é um Deus nos acuda. A água não sai, a água não sai. Fica ali no fundo da Igreja Assembleia de Deus, no bairro Teotônio Vilela. Fizeram a pista e, sem nenhuma estrutura, largaram para lá. De qualquer jeito, fiscalização da prefeitura não existe. E as empreiteiras fazem do jeito que quer. E aí os moradores pedem socorro aqui, ó, no programa Tropa de Elite, porque sabe que aqui a gente abre a boca e fala, chama a atenção. E se o secretário é inteligente, ele anota o problema da Rua Bom Jesus ou de outras ruas, de outros problemas, e vai em busca de solução para os moradores. Do jeito que foi feito, do jeito que está, não pode ficar. Rua Bom Jesus, bairro Teotônio Vilela, sem drenagem, meteram borra de asfalto e a barroca tá lá, viu? A barroca choveu, quando chove as casas, lama, lama, lama e muita água. E a água não sai. Repetindo, no fundo da Igreja Assembleia de Deus, fizeram a pista. Meteram o asfalto e largaram lá não tem fiscalização por parte da Prefeitura Municipal de Ilhéus, que deveria fiscalizar a empreiteira ou o empreiteiro que fez e mandar refazer novamente o serviço. Então tá aí, viu? Moradores estão pedindo socorro aqui ao programa Tropa de Elite. São 7 horas e 21 minutos. 7h21, Tony Café. O povo fala, Tony!
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Bom dia, Tony Café. Bom dia, Mário Santos. Não quero me identificar. Tem um caminhão estacionado no meio da rua aqui na Avenida Esperança, na 8ª Travessa, desde domingo, né? Hoje faz 5 dias que o carro do lixo não sobe a ladeira, porque a rua está interditada devido a esse caminhão estacionado, né? E a gente clama aí para o pessoal das CETRANS, né? Dar uma parecida por lá para ver o que foi que aconteceu com o caminhão, se o caminhão tá quebrado, porque o caminhão tá lá, viu, Marinho? O caminhão do lixo não tá subindo porque tem um caminhão estacionado e...
Sim. Para de me chamar de Marinho. Tem muitos marinhos aqui na cidade.
Eu sou tá bom. Marinho Santos. Você é Marinho. Peraí. Marinho Santos. Tá bom.
Não dei risada, não. Marinho.
Bom Santos. Dia, tropa de elite. Marinho Santos e Tony Café. Gostaria de saber se o agente de trânsito pode andar armado com arma branca, Marinho Santos. Você que tá por dentro aí.
Se ele pode andar com arma branca, ele pode andar também armado com uma pistola, com uma metralhadora e por aí vai.
Arma
15. Você tá de arma branca, tipo faca. É aqui em Leos ou em Itabuna?
Diz que é em Leos. Diz que é em Leos que o pessoal tá andando armado, né? Eu acho que não sei, né? Vamos lá.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Tony Café. Eu não quero me identificar, mas eu queria pedir um alô pra Dona Maria, a mãe do mudo, na primeira travessa da Ovídio Leal, pois ela está criando uns cachorros que estão tirando o sossego das pessoas da rua. Os cachorros estão perseguindo pessoas, motocicletas, carros e latem a noite toda. As pessoas não estão conseguindo dormir para trabalhar no outro dia. Eu peço que dê um alô aí para ela, por favor.
Meu amigo Marinho Santos, meu amigo Tony Café, ligadinho no Tropa aí. Mandar um alô para essa turma boa, os taxistas ligadinho. E meu amigo Guanazes está ligadinho na Praça da Prefeitura, popularmente conhecido como Asa Delta, viu? Ligadinho aí. No mais aí, valeu. Forte abraço, ligadinho aí.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
A hora certa, Asa Delta. Asa Delta, são 7h23, quase 7h24. Agora eu vou falar, Tony, do centro de Ilhéus, a estrutura de um ponto de ônibus que cedeu e está pendurada. A estrutura ameaça os pedestres e usuários do transporte coletivo. O ponto de ônibus do antigo Colégio General Osório, que foi transformado em biblioteca pública, não sei para quê, fica em pleno centro. Fica de frente para a Avenida Soares Lopes e tem um ponto de ônibus do outro lado de cá, na rua, antiga Rua da Linha. Deteriorado, a parte da estrutura metálica da cobertura cedeu, ficando pendurada. O colégio já está pendurado, porque uma estrutura daquela ali, deixar do jeito que está, meu irmão. É um colégio, tem uma estrutura em plena... a estrutura em plena Avenida Soares Lopes. Um colégio que era do governo do estado da Bahia, passou para o município e está aí em ruínas, quase desabando. Como que aconteceu com a União Protetora dos Artistas ali na Avenida 2 de Julho? Então, o equipamento do sistema de transporte coletivo, que é muito utilizado, ali muita gente pega ônibus para Itabuna, para vários bairros, próximo ao trecho mais movimentado da Avenida Soares Lopes, da Praça Castro Alves e Alcine Santa Clara, do meu amigo Telmar. Também é parada de ônibus intermunicipais, repito, Ilhéus Itabuna, a linha para ali. E o ferro ficou pendurado 2 metros do chão. Ponto é um dos mais movimentados do centro de Ilhéus. É vergonhoso isso. e a prefeitura quem tem que tomar posições aí, resolver o problema, mandar resolver o problema. O prefeito parou de ouvir o programa Tropa de Elite e aí não sabe o que fazer, tá perdido, porque isso aí tem que, ó, eu sou o prefeito, eu pego o telefone aqui, digo, ó, tá falando aí na rádio que a estrutura do ponto de ônibus do General Osório tá pendurada, tá caindo, pode matar uma pessoa. Vai lá resolver isso agora. Prefeito que eu conheci retado assim, eu tenho um lá em Piauí, né? Que eu vi ele dar bronca em tudo e em todos na prefeitura quando chegou e me atendeu tão muito bem. Na época, a seleção de Piauí estava indo para a cidade de Paulo Afonso fazer uma disputa, disputou e voltou de lá campeão. E eu fui campeão porque fui também com a delegação, fui transmitir com você Carlos Roberto
Fofão. Você jogou?
Não, eu fui transmitir
o jogo. Então você não foi campeão.
Eu fui campeão, eu vim com a delegação, fui com a delegação.
Você foi de gaiato no navio, Piauí, mas não, não
e, foi campeão. E Piauí conquistou o título lá em Paulo Afonso e eu estava lá.
Ah, tá, entendeu? Os jogadores, o time foi campeão.
Por isso eu sou campeão também. Tá bom. Então tem outro prefeito retado aqui, ó, pertinho da gente. Quando vem aqui, cria-se uma polêmica em torno do nome dele, porque o nome dele é retado. O nome dele é Moacir Leite Júnior, prefeito de Uruçuca. Prefeito retado, quero ver. O prefeito de Uruçuca, fosse o prefeito de Ilhéus, me pegava o telefone e ligava para o secretário e mandava resolver. Como ele faz com o Rover. Mas o Rover é o super secretário de Moacir Leite que resolve. Rover, o nome do secretário é Rover. O melhor dos melhores secretários que tem no interior da Bahia. Rover é ali de Uruçuca. 4 mandatos de Moacir Leite, 40 anos de amizade com o prefeito Moacir Leite, mas ele não mistura amizade com o prefeito e nem o prefeito mistura a amizade com o Rover. Rover vai e executa.
Só profissionalismo.
Profissionalismo. Eu sou fã do secretário Rover, aqui da simpática, gostosa cidade de Uruçuca. Vai meu abraço para você que mora em Uruçuca aí, né? Está ouvindo o programa, meu amigo Bolinha, aquele abraço para você, viu? Hein?
Souza Pina.
Souza Pina, vamos chamar ele? Ele tá futucando aí já, né?
Tá sim, tá chamando.
Tá um sinal verde aí?
Sinal verde.
Já tá verde? Então vamos pra Itabuna, vamos chamar Souza Pina. Alô, alô, Souza Pina. Bom dia, meu irmão.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Marinho Santos, Tony Café e os ouvintes do programa Tropa de Elite na Gabriela FM. Em nome de Rose Lanches, que tem salgados a partir de R$2,50 e suco a partir de R$2,00 na Cinquentenário, esquina com o canal, embaixo do antigo Hotel Odete, e da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, com a direção de Galchão. Estamos chegando com as informações para esta sexta-feira. Mais uma vez, a igreja realiza projeto em combate ao câncer de próstata. Considerado o maior projeto social da Bahia voltado à saúde do homem através do voluntariado, a Igreja Batista Teosópolis chega à sua 12ª edição do projeto Cabra Macho, atendendo até o momento mais de 200 homens com a realização de exames para prevenção e detecção do câncer de próstata nos dois últimos finais de semana. Os atendimentos podem chegar a 300 homens, pois será feita uma repescagem de acordo com Gilson Pinheiro, do Ministério da Ação Social da Igreja Batista Teosópolis, que está coordenando o projeto. Os exames realizados agora no ambulatório Teosópolis acontecem de forma mais personalizada. Nessa edição, os pacientes foram atendidos pelos médicos voluntários João Otávio e Fernando Cruz. Marconi Amaral faz um balanço do primeiro mês no hospital de base. Essa semana, o diretor-presidente do Hospital de Base, Luiz Eduardo Magalhães, instituição administrada pela Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna, Marconi Amaral reuniu diretores, coordenadores e suas equipes para fazer um balanço do seu primeiro mês de gestão. Há exatos 30 dias, no comando da gestão do HBelém, Marconi Amaral vem colocando em prática toda a sua experiência de administrador público, mostrando competência para resolver as demandas na unidade hospitalar. Durante sua fala, Marconi Amaral comentou sobre a importância do Hospital de Base para a saúde da população de Itabuna e região, Ele também destacou o volume de atendimentos nos últimos meses, que já chega ao montante de mais de 40 mil atendimentos, sendo que cerca de 300 cirurgias já foram realizadas nesse período. Guarda Municipal faz apreensão de fios roubados. Uma guarnição das rondas ostensivas municipais da Guarda Civil Municipal apreendeu dois sacos de fios elétricos nas imediações do bairro Manuel Leão. O material estava na posse de dois homens que foram conduzidos à delegacia da Polícia Civil. O comandante-geral da Guarda Civil Municipal, Inácio Pereira do Nascimento, relatou que está monitorando esse tipo de crime desde que assumiu o comando da GCM. E montou uma operação onde havia suspeita de furtos de fios de internet e de energia elétrica da concessionária. Com isso, se conseguiu chegar até os dois homens acusados. Ainda de acordo com o comandante, a fiação está avaliada em cerca de R$8 mil, o que causa prejuízos ao patrimônio público e de terceiros. Falamos em nome de Rose Lanches, que tem salgados a partir de R$ 2,50 e suco a partir de R$ 2,00 na Avenida Cinquentenária, esquina com o canal embaixo do antigo Hotel Aldete. E da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, com a direção de Gauchão. De Itabuna, Souza Pina para o programa Tropa de Elite, que segue na comunicação de Tony Café e Marinho Santos. Grande abraço e um bom final de semana.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite, são 7:41 e 7:42 agora. O Tropa de Elite tem oferecimento até as 8 da manhã do Pré-Moldados Guanabara. É da Pomada Especialista, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jau Autopeças e Contim Tintas. Eu falei Contim Tintas, Jau Autopeças e Planeta Doce, Tropa de Elite até as 8. Se ligue, aumente um ponto no volume do seu rádio. Meu amigo Edson Ferramenta está aí no bairro do Malhado. O Tenente Coronel Câmara também está ligado no Tropa de Elite. O professor Joel Neri. Professor Joel Neri está lá em Itabuna, amigo do Dr. Fred Gedeon III. Olha, meus amigos, um relato de uma professora indignada. Ela dá bom dia ao programa Tropa de Elite. Olha, Marinho Santos, olha, Tony Café. O meu nome é Patrícia Costa. Eu sou professora aposentada daqui da nossa cidade de Ilhéus. Acredito que o senhor esteja acompanhando a nossa luta para receber os recursos precatórios do Fundef. Precatórios do Fundef, dinheiro este que é do professor por direito. Até esse momento, embora o primeiro lote deste dinheiro já esteja creditado e desbloqueado nas contas da prefeitura, há quase 2 anos, ainda não recebemos, conforme acordo homologado pela juíza, faz-se necessário que as comissões representantes do governo, da associação e da APPI, entidades sindical, se reúnam para definirem como se dará esse pagamento, ou seja, a fórmula a ser utilizada, a troca das listas dos respectivos professores habilitados pelas instituições para que, após verificação dessas listas e definição do processo de pagamento, o nosso dinheiro vá para as nossas contas. Eu pergunto, a quem interessa tanta demora para marcar essa reunião com as comissões? Por que o prefeito, seu representante e entidade sindical deram entrevista afirmando que, após homologação do acordo pela juíza, a reunião aconteceria pela necessidade de formularem o decreto e agora estão dando para trás, dizendo que não precisa, nesse momento, reunir com as partes interessadas. Será que o nosso dinheiro só será creditado nas nossas contas perto das eleições para servir de cabide eleitoral? Ou será que esses recursos só serão nossos quando outro prefeito entrar nesta prefeitura, não representado pelo atual, assumiu o nosso município? Até porque, como confiaremos na sucessão de um governo ou em candidatos alinhados a esse governo, onde o atual não nos respeita, onde sempre teve o poder como gestor de nos pagar e não o fez, querendo atribuir a sua responsabilidade de fazer os cálculos para a divisão do dinheiro à entidade sindical? Então está aí o relato, o desabafo de uma professora que está aí com essa grana, assim como o professor Joel Neri, né? A luta para receber os recursos precatórios do Fundef, a professora aposentada Patrícia Costa faz esse relato ao programa Tropa de Elite. O pau que dá em Chico, dá em Francisco, professor Joel Neri. É, eu vou chamar agora a pomada que você passa, viu? É, tá com problema aí na sua perna, tá na panturrilha, hein? Tá com problema no pescoço, tá com dor de cabeça? Eu vou chamar a pomada que resolve, viu? Faça como dona Marinalva lá de Buerarema, rapaz, a pomada especialista, eu vou chamando o Tony Café, vem comigo!
Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Agora, conversa com o terapeuta, Clinton Alves.
Muito bem, 7h47, terapeuta Clinton Alves, bom dia.
Bom dia, Tony Café, bom dia, Marinho Santos e a você ouvinte do Tropa de Elite. E aí, amigo ouvinte, você amanheceu essa sexta-feira com dores, tem tido dor nas juntas, na coluna, você está aí com reumatismo atacado, está querendo uma ajuda para combater esse problema? Chegue aqui pertinho do rádio e fique atento às informações.
Terapeuta Clinton Alves, o que pode estar relacionado com as dores nas pernas, né, na coluna? O que fazer para combater essas dores nas pernas? Por favor, explica pra gente.
Amigos, quem sente dor nas pernas tem que investigar qual é a causa. Pode ser problema circulatório, pode ser também derivado da coluna. Essa dor nas pernas pode estar relacionada também com artrite, com a gota, uma inflamação em uma articulação, ou até mesmo se você fica muito tempo em pé, sentado, você está acima do peso, faz atividade física em excesso, aí você pode ter essa dor nas pernas. Independente da causa, você pode aliviar e combater esse problema usando diariamente a pomada especialista, a pomada inimiga das dores. A pomada especialista vai ajudar a você a combater o cansaço, a dor, a dormência nas pernas, como em qualquer outra área do corpo. Basta você aplicar uma leve camada da pomada especialista no local desejado. E lembrando, não precisa dar massagem. A pomada especialista, ela é tão eficaz, tão concentrada, que basta você aplicar uma leve camada e pronto. 5 minutinhos, ela começa a agir, a tensão muscular vai embora, a dor desaparece, o alívio e o bem-estar chegam para você. Então, você sofre com dores nas pernas? É por causa do trabalho? Ah, porque eu pedalo muito. Ah, porque eu sou atleta e eu corro. Ah, porque eu trabalho subindo e descendo escada. Ah, eu tenho hérnia de disco, eu tenho má circulação, eu tenho um desses problemas que você citou, eu tenho artrite, eu tenho artrose. Experimente usar a pomada especialista. Você vai ouvir agora uma história surpreendente de quem teve a vida transformada com o uso diário da pomada especialista.
Aqui está falando é Pé de Urso, do bairro Conceição. Eu uso a pomada especialista. Estou me dando muito bem, estava com dor de perna, coluna. Estou ficando muito bem, não estava nem andando, cansando as pernas, aquela dor na batata das pernas, mas graças a Deus estou usando a pomada, estou muito bem.
Olha que história maravilhosa, muito obrigado por partilhar a sua experiência com a pomada especialista. Amigo ouvinte, você também pode ter a sua saúde beneficiada. Está com dor na coluna, dor nas juntas, tensão muscular, problema circulatório, tem dor nas pernas, você vai usar a poderosa pomada especialista. Vá hoje mesmo em uma das farmácias ou lojas de produtos naturais e exija a autêntica pomada especialista. Essa é uma dica para a sua saúde e o seu bem-estar.
Muito obrigado pela dica, terapeuta Clinton Alves, um ótimo final de semana para você. A gente segue com o Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
A hora certa, você ligado no Tropa de Elite em Ilhéus, na Bahia. São 7:51, 7:51. Eu quero desejar aqui boa viagem para a comitiva do empresário Zé Leite. Estou recebendo a mensagem aqui do meu cunhado, o Eduardo Ramos, o Ducal. Disse, olha, Marinho Santos, nós acabamos de passar em Macururé, onde o homem tem que beijar a mulher, porque senão o bicho pega, viu? Macururé, vamos tomar café em Ibó. É, fala aí no programa que a caravana do nosso querido amigo Zé Leite tá seguindo para Juazeiro do Norte e Zé Leite vai parar aí para tomar café com a comitiva em Ibó, na beira do Rio São Francisco. Daqui segue uma boa viagem para todos vocês que estão aí nessa comitiva do meu querido amigo Zé Leite. Boa viagem, traga meu presente, viu, Ducal? Se você não trazer meu presente, o Zé Leite vai trazer uma sandália de couro, daquele couro aí do Juazeiro do Norte, dá um padinho pra de Cícero. É, vai lá em cima lá fazer suas orações, pedir por mim, pedir por você, pedir por sua irmã Angélica Santos. E uma boa viagem para todos vocês aí que estão nessa comitiva brilhante do Zé Leite, viu? Um dia eu vou, um dia com fé em Deus, com fé no Padre Cícero, eu vou participar, eu vou viajar aí para Juazeiro do Norte com o Zé Leite, com a comitiva dele. Um dia eu vou, fé em Deus. Olha, um amigo meu, investigador da Polícia Civil, aposentado, ele é advogado agora, Ricardo Almeida, morador no sofrido bairro Alto da Tapera. Ele desabafa aqui um relato que ele viveu a Avenida Soares Lopes. Marinho Santos e Tony Café, grande desafio para quem assumir a Prefeitura Municipal de Ilhéus, o Executivo Municipal. A praia da Avenida Soares Lopes precisa com urgência ser recuperada. Assim como o Ricardo, eu também fui criado, vivenciei a Avenida Soares Lopes. A avenida precisa voltar a ser o cartão postal da nossa cidade. Aqui nunca foi área de restinga. Ó, nunca foi área de restinga. O que estamos vendo é o efeito do abandono do poder público nas últimas décadas. Desabafo, investigador aposentado da Polícia Civil, Ricardo Almeida, o doutor Ricardo Almeida, que mora no Alto da Tapera e que é amigo, torcedor do Bahia também e amigo de seu Nô, que também é Bahia, mas todos os filhos são torcedores do Esporte Clube Vitória. Agora eu vou até Camacã. Alô, alô, hein? Então o povo fala, porque não, ó, se o povo falar, Paulo José vem depois, é isso?
Exatamente,
então,
Marinho.
Tá no ponto.
Exatamente,
aí,
Marinho.
Então bota o povo pra falar e depois a gente chama Paulo José.
Beleza, então. Valeu, Marinho. 7:53.
Santos.
Aqui o povo fala.
De Elite, bom dia, meus amigos. Tem um problema ali, velho, na Avenida Itabuna, no entroncamento da Avenida Itabuna com a Avenida Camargueiras. Aquela sinaleira ali está com defeito. Tem horas que ela não fica verde para quem vai sair da Canavieiras para pegar a Avenida Itabuna. Está gerando o maior caos ali e muito em breve vai acontecer acidente. Porque com sinal vermelho, na hora que a gente é para sair, quem vem da Avenida Canavieiras, o pessoal aguarda. E quando fecha, que abre o outro sinal, o pessoal quer passar, porque vê que está quebrado. Então não vai demorar para acontecer acidente ali, viu? É um alerta aí. Valeu, bom dia.
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Tony Café. Sou Jeane, moro no Jardim Primavera. Pessoal, eu estou indignada. A prefeitura de Itabuna está uma bagunça, está uma baderna. Minha mãe é isenta de IPTU. Só que agora, em 2024, foi emitido um IPTU para ela pagar. Só que não chegou nenhum comunicado para a gente e não chegou o papel em casa. Isso foi feito em março. Quer dizer, nós já estamos em julho. Aí eu pergunto, quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar esses juros? Entendeu? Porque se a gente tivesse recebido o comunicado, tinha corrido atrás para poder questionar e saber o porquê que veio essa cobrança de IPTU. Entendeu? Uma bagunça, ninguém dá satisfação, ninguém fala nada, ninguém nos atende. Prefeitura de Itabuna, uma verdadeira bagunça. E 2025 vem aí, com fé em Deus, meu Deus. Mudança, coisa nova. Bom dia, os meninos, e obrigado por ouvir o meu áudio.
É, prefeito Augusto Castro, tá vendo aí o povo falando, a prefeitura de Itabuna tá uma bagunça. A Secretaria Municipal de Trânsito tem que resolver o problema ali do semáforo da Avenida Itabuna, cruzamento com a Avenida Canavieiras. São as reclamações do povo, é o povo falando aqui no Tropa de Elite. Agora eu vou chamando que ele tá aí acionando aí já o Tony Café, sinal verde. Alô, alô, Camacã. Alô, alô, Paulo José, vem comigo.
A região interligada no Tropa de Elite.
Sexta-feira para todos. Normalmente eu inicio a minha participação neste programa trazendo sempre informações de saúde, cultura, educação, turismo, dados do IBGE com relação à agricultura, ao censo populacional, há diversas informações que considero importante, que são importantes para que saibamos do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Mas hoje eu quero iniciar a minha participação falando com bastante pesar sobre a morte de um grande amigo aqui de Camacã, o cabeleireiro João. João Cabeleireiro, como era muito conhecido, ele que morreu no final da tarde de ontem, por volta das 5h30 da tarde, o cabeleireiro João Batista de Santana Almeida. E, de acordo com informações de amigos e familiares, João estava enfrentando problemas pulmonares, estava internado há alguns dias numa unidade hospitalar de Itabuna, prestes inclusive a passar por uma cirurgia, mas não deu tempo, não resistiu às complicações pulmonares e veio a óbito e morreu. João era um cidadão boa praça, amigo e um ótimo profissional. Se destacava com maestria no que se dedicou a fazer durante toda a sua vida. Era um exímio, um excelente cabeleireiro, muito querido pelas damas de Camacã e da região, pelas mulheres, pelas jovens, pelas adolescentes e também por homens. Eu, inclusive, era um dos seus amigos e clientes, né? Ele que tinha um trabalho exemplar, maravilhoso, espetacular, era um cabeleireiro realmente muito preparado, né? Então há uma comoção muito grande aqui na cidade de Camacã. A notícia da morte deste profissional deixou a população de Camacã bastante consternada. O luto é profundo aqui na cidade. Ele que era bastante conhecido, não só em Camacã, como também tinha muitos clientes em Pau Brasil, Santa Luzia, Mascote, São João do Paraíso, Arataca, Jussari, São José da Vitória, Buerarema, né? Essa região toda aqui é de Canavieiras, de Itapebi, para se ter uma ideia, né, do quanto ele era requisitado e procurado. É um grande profissional. A informação é que o corpo dele deixou aí a unidade hospitalar de Itabuna, estará em Camacã. até o momento nós não soubemos o local do velório, nem o horário de sepultamento. Estamos aguardando, portanto, essa informação, inclusive, né, para passar às pessoas. Mas, de antemão, fica aqui o nosso registro, né, sobre a morte de João Cabeleireiro. Que Deus possa confortar os familiares, que Deus o tenha na glória eterna. Ele que, inclusive, deixa uma esposa e um filho menor, uma criança de 6 anos de idade, o João Guilherme, que era a paixão da vida dele. Então, que Deus possa confortar toda a família enlutada. Agora nós temos uma outra notícia, que é a instalação de um radar ali na região da curva do Cassimiro, na BR-101. Essa informação, que inclusive nós temos uma matéria completa no blog Paulo José, foi recebida com muita alegria, né, por muitas pessoas aqui de Camacan, pessoas que já tiveram várias famílias sofrendo em luto por mortes trágicas, por acidentes gravíssimos. Recebi mensagem de pessoas de Camacan, de Canavieiras, pessoas de Una, pessoas de Borarema, de Paraíso, pessoas de Itapebi, pessoas que moram aqui nessa região, que eu conheço, que tiveram parentes que morreram tragicamente em acidentes na temida curva do Cassimiro. Portanto, fica aqui, portanto, o registro desta informação, que foi acolhida com muita alegria pelas pessoas. Agora esperar, né, que surta realmente os efeitos esperados. Portanto, a partir de agora, temos aí um radar onde a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora na região da curva do Cassimiro. A informação, inclusive, que foi passada pelo delegado de Polícia Civil, que responde pelas delegacias de Arataca e de São José da Vitória, o doutor Israel Fittman. Ele contou, né, a nossa reportagem sobre esta implantação do radar, onde o delegado doutor Israel Fittman considera que realmente chegou em boa hora, já estava realmente necessitando há muito tempo que houvesse a instalação desse radar. Portanto, agora temos um radar 60 km por hora ali na região da curva do Cassimiro. Bom, vocês todos, um forte abraço. Começa hoje a festa de mascote, completa 62 anos de emancipação político-administrativa. A prefeitura estará fazendo uma festa hoje e amanhã e domingo na cidade de Mascote. Um abraço a todos e até um próximo programa. Paulo José com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
A região interligada no Tropa de Elite.
A hora certa, você ligado no Tropa de Elite. Olha, um forte abraço pra você, 8h02, atropelamos aqui o... É? Tony, bom final de semana pra você, viu, Tony Café?
Bom final de semana, Marinho.
Santos, eu já te falei pra não me chamar de Marinho. É? Já te falei isso. Fica aí registrado aí, viu?
Como?
Marinho Santos. Por favor.
Vai ficar muito grande, rapaz.
Não, Marinho Santos, é Tony, tem um cara de Tony aí, viu? É. Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo agora as escadas do Gabriela Center. Eu, Tony Café, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O palco dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, Tony Café.
Muito bem, Marinho Santos. Forte abraço a todos vocês, aos ouvintes da Rádio Gabriela FM.